Esta semana, Ricardo Araújo Pereira quer que lhe chamem Luís. João Miguel Tavares confessa-se relaxado e Pedro Mexia sente-se vernieque. Está reunido o Governo Sombra. Para viva, sejam bem-vindos no primeiro aniversário confinado do 25 de Abril, depois de uma semana em que se ultrapassaram os 2 milhões e meio de infectados pelo Covid-19 a nível mundial. Daqui a pouco vamos falar da Zaragata por causa das comemorações oficiais do Dia da Liberdade. Mas antes, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da Telescola.
Olá, amigos. Eu sou a Isa. Vou ser a vossa professora de português agora nas próximas aulas. Não sei como é que vocês se sentem em casa. Eu, nesta primeira aula, estou um bocadinho nervosa.
Carla, entendido? Pessoal em casa, tudo entendido? Então vamos lá. Um apito esquerda, dois apitos direita. Bom, rápido, Carla. Isso, sempre frente para os nossos adversários.
Quanto ao comprimento dos lados, podemos então ter três tipos de classificações diferentes. O triângulo equilátero, se tiver todos os lados com igual comprimento. O triângulo isósceles, se tiver pelo menos dois lados com o mesmo comprimento. E o triângulo escaleno, se tiver três lados, todos com comprimentos diferentes. Será que perceberam aquilo que foi explicado? Eu acredito que sim. Então...
Será que perceberam? O estudo em casa começou esta semana. O que leva o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro da Telescola? O que é que já aprendeu pela televisão, Ricardo Araújo Pereira?
Eu aprendi, Carlos, que um negócio que dá dinheiro em Portugal é a venda de archotes e forquilhas.
Oi?
Porque eu tenho assistido à reação a estes desgraçados destes professores, que estão a fazer o seu trabalho numas condições bastante difíceis.
Nervosos, como confessam.
Como é óbvio, não é? Aquela senhora, a primeira professora...
A professora Isa, qual é aquela
professora?
É uma estrela do universo mediático.
Espero que tenhas lembrado de a convidar para o próximo domingo. Fica aqui a sugestão.
Não estejas a revelar coisas. Sinto-me um bocadinho nervosa, diz a senhora. Eu faço isto há mais de 15 anos, continuo a estar aterrorizado sempre que está uma câmara a olhar para mim. E, portanto, é muito natural que professores...
O que é um triângulo escaleno? O que é?
Isso eu sei, tem todos os três lados diferentes, não é? Isósceles tem dois iguais e um diferente.
Já aprendeu.
E equilátero, mas eu, enfim, sou uma pessoa que conclui com aproveitamento a escolaridade obrigatória.
E sempre de frente para o adversário.
E de frente para o adversário, também não, gosto não. De estar de frente para o adversário.
De frente para o adversário, ao menos, e diz-me lá em casa também apitas, e depois há uma mulher que desata a correr. Hã?
Não.
Se tu quiseres comprar forquilhas, também dá, é engraçado, não é?
De frente para o adversário,
não achas,
privada,
não achas que aquilo é... Está ali a oprimir a mulher, um homem. Homem ali a apitar e a mulher que já está a correr? Que vergonha é esta?
Não, e as leggings para a menina?
Sim. E as leggings?
A senhora professora que teve o azar de dizer: bom, não façam ginástica de pijama, vistam umas leggings, as meninas, e umas calças de fatrano, os rapazes. Apelos ao despedimento, os habituais e extremamente progressistas apelos ao despedimento de um trabalhador.
Repara, essas pessoas são assim habitualmente, agora que estão sempre em casa.
Sim, sim.
Era normal que isso acontecesse.
A minha sensação é que há muito poucas crianças a ver a telescola. Há mais adultos para pôr na internet. Olha o que ela disse agora. Olha, uma graça.
Aquilo tem sido um campeão de audiências.
Pois tem, mas eu suspeito que seja para alunos maiorzinhos. Não são as crianças.
Tem acompanhado o estudo em casa, João Miguel Tavares?
Eu tenho quatro enfiados em casa, não é? Três deles ainda têm a telescola. A mais pequenina é que está a usar e com grande entusiasmo.
Era só para aqueles que não tinham aulas online.
Mas como é evidente, o pessoal está farto de olhar para os ecrãs do computador. Não, para ser justo. Está a funcionar mais ou menos assim para os mais velhos, a mais pequena não, também começa logo cedo, às 9 da manhã, e ela tem visto com grande entusiasmo, e funciona com eles, não é? E a professora Isa é uma boa professora, aliás, não só dar aulas de português, como a espetar insetos, que ela houve uma vez, veio trazer insetos, e a mostrar os insetos todos, e a cortar sílabas, e ela tem estado muito bem. Eu discordo, de qualquer forma, de Ricardo Araújo Pereira. É verdade que havia muita gente com vontade de queimar aquelas pessoas, mas a maior parte parte das reações que eu tenho visto nas redes sociais é de gente como o Ricardo a criticar as pessoas que querem queimar aqueles professores. E, portanto, até acho que tem sido bonito. Eu, como sou mais crítico, às vezes olho para aquilo e penso isto podia ter um bocadinho mais de dinheiro e ser um bocadinho mais sofisticado. Se calhar, por exemplo, podíamos emprestar algumas pessoas aqui da SIC que iam lá ajudar a carregar nos botões para não serem os professores a terem que ir para a mesa só para andarem a passar powerpoints, não sequer percebo porque é que aquilo não é feito na regia. Pronto, pequenos detalhes de produção que eu não percebo porque é que aquilo há de ser até a aldeia dos pobrezinhos, não é?
Certo,
não percebo porque é que aquilo há de ser como
a tela. Falar da produção, eu concordo contigo. Agora,
mas, tirando isso, os professores têm-se esforçado imenso.
Sem preparação nenhuma. Pumba! Lá para dentro! Sim. Lá para dentro! Vamos embora!
Mas isso é geral. Atenção, eu já disse isso e também quero fazer este meu testemunho aqui, porque muitas vezes também daqui a chatear professores com alguma regularidade. Mas a experiência que eu tenho de 4 miúdos enfiados em casa é de professores super esforçados a tentarem dar o seu melhor, não é? É claro que há uns mais baldas, mas não é como em tudo. Mas a experiência que eu tenho, de facto, é de grande, grande empenho.
A ideia da telescola para compensar os alunos que não têm computador e internet parece-lhe um meio eficaz de ensino à distância, Pedro Mexia?
Qual é a alternativa? Acho que cumpre os seus propósitos. Na verdade, as críticas não são...
Eu cheguei a ouvir críticas de pessoas que diziam que, para ser isto, mais valia não haver nada. Foi dito antes de começarem as emissões.
Pois, quer dizer, eu acho que as críticas, acho que é crítica ao princípio, não vejo nenhuma substância na crítica ao princípio. Na crítica à realização, só vejo razão de ser se a lógica for, é pior que a HBO. É pior que a HBO, mas não serve para ser comparado com a HBO.
Aliás, aquilo mostra outra coisa, que é este canal, que não devia chamar RTP Memória, mas qualquer coisa chamada RTP Educação, deveria existir em permanência.
Sim.
Isto devia dar todos os dias enquanto serviço público na televisão.
Portanto, acha que pode perpetuar-se depois destas
circunstâncias? Acho que pode, deve-se com mais produção, não chegando a HBO, mas também não chegando a este lado tão artesanal, não é? Há ali um lado excessivamente
artesanal. Não é esse o fundamental da questão, isto é uma medida de emergência, justamente. Não tem que ser...
A RTP é muito grande e tem certeza mais meios para ter ali alguém para passar PowerPoint.
A Telescola fez com que a RTP Memória se tornasse esta semana um surpreendente sucesso de audiências e nos Açores... O serviço de ensino à distância foi alargado ao pré-escolar, com momentos que vão ficar certamente para a história do ensino em Portugal. Agora todos em uníssono.
Oh, 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 ele pisou um cocó. Oh, 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 ele pisou um cocó.
Queria dizer, Carlos, que, em primeiro lugar, quanto à letra, gosto. Acho que, como Alexandre O'Neill, no poema Fernandes, a transportadora, bem gostava de não encontrar logo à primeira o cliente, é importante que a poesia não cante apenas os amores e aquelas coisas grandiloquentes. Faltam poemas sobre o cocó, essa é logo a primeira. Sobre pisar cocó, que é dos dramas que a poesia tem ignorado.
É,
e temos aqui um poeta que devia agora prestar contas e não presta. Segundo, eu não sei tocar guitarra.
E as meias caírem, também é uma coisa muito chata.
Caírem para dentro do sapato.
Caírem para dentro do sapato.
E o alívio que sobrevém quando uma pessoa consegue puxar a meia e de repente fica sem...
Certo.
Há algum poema sobre isso?
Talvez o Anil.
O que é que a tua classe...
Exatamente.
Bom, eu não sei tocar guitarra nem cantar.
Isto
mas...
é uma aula cheia de ritmo. Ficou com a canção no ouvido?
Fiquei, sim, senhor. E esta professora ensinou-me o sol e o ré. São os dois acordes. Espera aí.
Só faz sempre falta.
Oh, oh, ele pisou um cocó. Oh, 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 ele pisou um cocó.
Ai.
Já o sol não sabe tocar.
Não, não.
Só com esta aula percebeu como é que se faz o sol. Como é que
não
se
faz é só isso, é que nota-se que o teu absoluto rigor. Também queres que eu toque o pisou um cocó? Está aqui, começa em sol e começa em ré.
Só para mostrarmos às pessoas. Tocas muito melhor do que eu por causa lá dos grupos da igreja, não é?
Mas não quer cantar aqui. É não. Só para não impressionar as pessoas lá em casa.
Tem um assobiozinho e...
Não?
Não, nada.
Oh, 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 ele pisou um
um cocó. Mas repara como tu fazes. Eu estou a tentar fazer.
Começa a fazer essa do governo.
Sim, sim, só. Queres com mais sensualidade?
Eu já estou com vontade de começar a dançar languidamente.
Ele pisa um cocó.
Estou a paz, sim, senhora. Muito bem.
Mas não sou tua voz.
Mas atenção, não, eu queria só sublinhar que este senhor é realmente um extraordinário, como dizer, artesão da palavra, porque a senhora cantava mais um pisou e colocava mais a tónica em cima do ou, não é? Embora ela juntasse depois ao um, e quando ele vai e corrige e diz, ele pisou um cocó e não ele pisou um cocó. E isto é de um artista sensível, ao contrário de 90% dos tipos que fazem pop rock em Portugal que não têm a menor sensibilidade para as tónicas das palavras, este homem é um bastizão.
Obrigado, João Miguel, por estares a congratular-me por uma coisa que eu não sabia que tinha feito e continuo sem perceber o que é. Mas agradeço.
Convém dizer que esta aula, que pode parecer um bocadinho estranha, sim, tinha um propósito, que era mostrar as diferentes. A canção era mais comprida do que isto, nós só mostrámos a parte do cocó. Vá-se lá saber porquê, mas a ideia era mostrar os diferentes usos do O.
Exatamente. Por um lado isso, e por outro lado, não era uma aula de mestrado.
Não era.
Também não era uma aula de mestrado.
E há ainda outra coisa que eu me esqueci de referir há pouco, que é, de acordo com a minha experiência, para alunos a que esta aula se dirige, falar em cocó é uma maneira infalível de chamar a atenção.
Claro. Até para nós funcionou.
Aliás, eu por acaso não trouxe hoje o livro, até podia, mas existe aquele livro magnífico, eu não sei se tu alguma vez leste às tuas crianças, que é da toupeira que andava à procura daquilo que lhe tinham feito.
Sim, quem foi o responsável
por ter-lhe feito cocó em cima da cabeça. Um dos grandes, grandes livros infantis. Aliás, um best-seller mundial. Grande livro.
Sim, sim.
Fica a sugestão. E entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Telescola. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro dos Mascarados. Está a pensar promover um baile de máscaras, João Miguel Tavares?
Olha, nesta altura já me apetece, mas se for é mais um daqueles tipo Eyes Wide Shut lá em minha casa. Mas não é por isso.
Não queremos saber fantasias íntimas e pessoais.
Fruta tão inocente.
Ou Eyes Wide Shut.
Isto hoje é assim, começa no cocô e é sempre a descer.
Porcaria.
Mas não foi por causa de mim. Quem invocou as máscaras não fui eu, não é?
Os preparativos para as comemorações do 25 de Abril na Assembleia da República fizeram cair algumas máscaras, desencadearam uma controvérsia com abaixo-assinados contra e a favor da cerimónia no Parlamento e levaram Ferro Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República, a responder assim quando lhe perguntaram se pensava ir de máscara por razões de segurança à cerimónia solene deste sábado.
Não, nunca o foi. Porque é que havia de ser neste plenário se não foi nos plenários anteriores? Então nós íamos mascarados para o 25 de Abril, eu diria até, enfim, um pouco a brincar, embora o momento não seja para grandes brincadeiras, que houve muita gente mascarada de abrilista durante estes anos todos e que agora deitou as garras de fora.
Ferro Rodrigues garante que não irá mascarado à cerimónia oficial do 25 de Abril. O que é que o leva a destacar esta frase do Presidente da Assembleia da República, João Miguel Tavares?
Não sei, é tão difícil. As pessoas lá em casa olhem para, ouvem isto e dizem, mas o que é que o terá levado a destacar esta frase tão ponderada, com tanto bom senso, tão maravilhosa? Eu acho que os socialistas, os tipos do PS, olham para aquilo e pensam, ia pá, ainda bem que o Ferro Rodrigues se demitiu lá para lá em 2004. Olha, se ele tivesse chegado... realmente
César
a Primeiro-Ministro
criticou a intervenção de Ferro Rodrigues, não especificamente desta frase, mas a postura de Ferro Rodrigues nesta questão numa entrevista à TSI.
Não, é que ele não só disse o que disse, como foi reforçando em sucessivas entrevistas das quais era possível trazer certos para jucosamente nos entretemos a gozar com o senhor desde o início do programa até final. E isto é verdadeiramente espantoso. Ferro Rodrigues tem-se andado a indignar tantas vezes com André Ventura na Assembleia da República, mas eu não sei se André Ventura alguma vez este ano disse tamanhas barbaridades como aquele conseguiu, de forma concentrada, dizer neste final de semana. Colocando não só alguns socialistas contra outros socialistas, como em nome da proteção do 25 de Abril, deitar para o chão o prestígio destas comemorações. E isso é preciso ser mesmo muito, muito azelha.
Em todo caso, as comemorações acabaram por encontrar uma configuração que não é complicada, até simbólica, não é? Com os 46 deputados nos 46 anos do 25 de Abril.
Mas quando isto começou não eram 46. Quando isto começou, aquilo que eu via, as pessoas somavam e iam em 300. Entretanto, já disseram que também não iam divulgar quais foram os números das pessoas que foram convidadas, porque já se percebeu que houve muita gente que não aceitou, mas se calhar se juntassem todos os convites com todos os deputados que estavam previstos lá estar, tínhamos de repente realmente aquelas 300 pessoas no Parlamento, o que no atual contexto, atenção, eu nem sequer acho que tenha especial mal. O que é que não bate certo? Porque eu sou daqueles que acham que já há 10 dias devemos estar na rua. Agora, não é isso que diz o Governo. Não é isso que diz o Governo. E, sobretudo, o Ferro Rodrigues comete um erro brutal, que é a confusão entre pode-se comemorar, não tem mal, os deputados já lá estão, pode-se comemorar.
Para o Parlamento está a funcionar.
O Parlamento está a funcionar. Tudo bem, é um argumento atendível. Para salto, quer dizer, há uma coisa aí nesse argumento que nunca é atendível, que é andar a convidar pessoas com 70 e tal anos e com 80 e tal anos. Isso nunca tem desculpa em nenhum contexto, nenhum. Agora, é atendível o argumento dizer isto está a funcionar, é 25 de Abril, vamos homenagear a data. Agora, ele deu o salto para tem de se comemorar, tem, isto é absolutamente obrigatório, Abril nesta altura tem que ser comemorado. E isso é absurdo. E é isso que faz com que as pessoas se indignem. Porquê? Espera aí, isto tem que se comemorar? E é que vêm as comparações. Então, mas desculpem lá, eu sou católico, eu acho que a Páscoa é um momento absolutamente fundamental para mim no ano e não comemorei. Morreu-me um ente querido, eu não pude ir ao funeral dele.
São escalas diferentes, não é?
Mas quais são as escalas diferentes? Não estão proibidas mais de 100 pessoas dentro da... Não estão proibidas?
Não vão estar mais de 100 pessoas no Parlamento.
Não, desculpa, não vão estar agora, porque aquilo é um navio que começa em 300 e ao longo da semana foram saltando pessoas do barco. Não, desculpa lá. E ninguém anda lá a contar, agora de repente já são menos que 100, mas iam ser menos que 100. E essa falta, nós dissemos isto na semana passada, eu não tenho nada contra estarem lá 100 pessoas. Agora, o argumento é que é de uma incoerência brutal e aí a indignação das pessoas é genuína.
Entendeu a razão de ser da controvérsia que houve em torno das cerimónias oficiais do 25 de Abril, Pedro Mexia?
A controvérsia nasceu de muitas pessoas, entre as quais o Presidente da Assembleia da República, achar que a discussão era sobre o 25 de Abril e sobre a memória do 25 de Abril e também pessoas anti-25 de Abril no espaço público, evidentemente, mas achar que a discussão era sobre isso e não sobre uma questão de saúde pública, porque o Presidente da Assembleia disse que quer evitar o avanço da extrema-direita. Uma das razões erradas de tentar o avanço da extrema-direita é chamar fascista a muita gente que é até antifascista, como apareceram várias pessoas esta semana, João Soares, por um lado, e outras pessoas do PS e da esquerda, a discordar politicamente. E outras pessoas, portanto, da discordância, da politização da questão em relação à memória do 25 de Abril. E, por outro lado, Jorge Sampaio, que não vai... por uma ótima razão, por razões de saúde. E porque os militares de Abril, os ex-presidentes da República e muitas das pessoas, das figuras do Estado e dos convidados que costumam ir a esta cerimónia são pessoas que têm mais de 70 anos. E, portanto, quando o Presidente da Assembleia diz a Assembleia não recebe lições de ninguém de saúde pública, não só recebeu neste ato, como já recebeu no passado, viu-se Rio a sair da sala porque na Assembleia da República havia na sua bancada mais deputados do que aqueles que deviam estar. Portanto, a Assembleia da República tem que ser impecável neste comportamento. Discutir outra vez quem é que é a favor ou contra o 25 de Abril é uma coisa de um disparate. Claro que há pessoas contra o 25 de Abril e todas elas levantaram a cabeça nesta altura, mas não são todas as que estão contra estas cerimónias, senão realmente tínhamos uma avalanche de saudosistas, e eu acho que isso é absurdo.
Como é que comenta as diferentes reações, Ricardo Araújo Pereira, dos antigos presidentes da República ao convite que lhes foi enviado pelo Parlamento para estarem presentes nesta cerimónia? Ramalhianos não concorda com o modelo da cerimónia, mas anunciou que estará presente por uma questão institucional. Jorge Sampaio declinou o convite por fazer parte de um grupo de risco e Cavaco Silva não vai, mas não explicou porquê.
Sim, eu acho que são todas acho eu que estamos à espera de todas. O general Ramalhenes, eu lembro-me sempre de umas imagens históricas em que ele está, ouvem-se tiros a estalar e ele está em cima, em pé, no tejadilho de um carro, com as mãos na cintura a avançar. E, portanto, se ele não tem medo de G3, há de ser agora um bicho invisível que mete medo ao senhor general.
Pensamos, acabamos de ouvir Ricardo Araújo Pereira a invocar comovidamente o 25 de novembro. Atenção.
Não, não, evocar a coragem de um homem que debaixo de fogo mete as mãos na cintura.
É para o arquivo este momento.
Mete as mãos na cintura.
Mas este homem não é contra o 25 de novembro.
Não, mas é
depois,
não.
Ele até aprecia, no fundo.
Sobre o presidente Jorge Sampaio, é evidente que... as razões de saúde são...
Tem a saúde debilitada,
pertence ao grupo de risco, etc. O presidente Cavaco Silva...
Ao grupo de risco pertencem eles todos.
Pertencem todos, sim, mas...
Incluindo os capitães da Brasil. Vá-se lá saber porque já têm todos mais de 60 anos.
O presidente Cavaco Silva, eu acho que ele, em princípio, tem um... Tem um filtro qualquer no e-mail que quando, se o cabeçalho, se o título disser 25 de Abril, vai direto para o junk. Ele nem sequer, é possível que ele nem
não
sequer
recebeu o convite.
Nem sequer tenha recebido o convite. Em relação a isto, a este tema, eu gostava de... Tem sido engraçado porque o 25 de Abril, quer dizer, eu fico assim, logo, mais ou menos surpreendido que o 25 de Abril seja divisivo. É a liberdade, o senhor gosta de liberdade. O senhor gosta, eu nunca conheci ninguém que dissesse, eu por acaso não gosto muito. Mas acredito que exista e, portanto, normalmente é...
É bom que acredite.
Há duas ou três pessoas que
não, não, acho... são duas ou três pessoas, mas também não são milhões de pessoas.
Não, mas é uma idiosincrasia.
Este tipo de atitude transforma o que são uns milhares de pessoas em milhões
exatamente,
de portugueses.
Exatamente.
Isso é que é absurdo.
Era aí que eu queria chegar. Era, realmente, é preciso ter talento para, dentro do relativo consenso que há em relação ao 25 de Abril, o Ferro Rodrigues conseguiu que, por exemplo, Vasco Lourenço, Carlos César e João Soares, pelos vistos, estejam agora dentro do caixote dos disfarçados de abrilistas, dos mascarados de abrilistas. Entretanto, o que é curioso é que já não há gente mascarada de abrilista, quer os que levam cravo sempre, quer os que não levam. Isso já é tudo perfeitamente tolerado por toda a gente. Já não estamos naquela fase em que o Zé Barata Moura cantava cravo vermelho ao peito, a todos fica bem, sobretudo dá jeito a certos filhos da mãe. Os filhos da mãe já não levam, sejam ou não sejam filhos da mãe, também a gente não é filha da mãe e não leva ao cravo, sim senhor, concedo. Mas já não há filhos também com cravo, já não, para quê? Não, não faz sentido, já não há ninguém se disfarça de abrilista.
Nós podemos até pedir, acho que podemos fazê-lo todos, não é? Pedir aos espectadores que imaginem que isto é um cravo.
E portanto exato. Fica. Mas é importante
fica a nossa homenagem.
Sim, nós já precisaste.
Epá, nós já pertencemos à geração. Não é preciso estar a
pois
fazer.
Não. É que nós já pertencemos à geração.
Em 2020, não é... temos que estar a dizer que somos a favor da democracia. Sim. A toda a hora. É óbvio que somos a favor da democracia. Estamos num programa
não,
de televisão.
É isso. É, quer dizer, não sentir necessidade. Nós não sentir necessidade de comemorar Abril. É o sinal da vitória de Abril. Estamos a comemorar uma coisa que se tornou completamente natural e óbvia, como as pessoas não comemoram a restauração.
Exato.
Porque já foi há muito tempo, eu não me lembro como é que era antes, não consigo imaginar o que era antes.
Não
há nada contra comemorar-se, atenção. É bom, percebe?
Estamos a mandarem a nós.
Não, os
obrigarem-nos a falar castelhano.
Exato.
Foram até bonzinhos.
O João Miguel Tavares, que é então ministro dos Mascarados, e é a vez de Pedro Mexia se tornar ministro do novo normal. E o que é o novo normal, Pedro Mexia?
O novo normal é o facto de podermos viver durante algum tempo, não só este tempo que ainda estamos a viver, como o tempo da segunda vaga, como o tempo que me dei este tempo e o da segunda vaga, como o tempo a seguir à segunda vaga.
E antes da segunda vaga ainda há o recesso desta primeira
exatamente,
vaga.
De termos um novo normal que se manifesta de muitas formas. Já falámos disso de uma outra forma no programa.
Eu percebi que quero falar do conflito instalado entre a administração Trump e a Organização Mundial de Saúde, que pede aos Estados Unidos que reconsiderem a decisão de cortar os fundos à OMS.
Sim, eu acho que tem havido uma discussão em que eu diria que é entre quatro campos, são os securitários, os prudentes, os voluntaristas e os irresponsáveis. Os securitários acham que devemos todos ficar em casa até 2025 e fecha tudo. Os prudentes esperam pelos resultados e para ver como é que as coisas andam, pela ciência, pelas indicações de saúde, para ver como é que se pode avançar. Os voluntaristas acham que não se pode esperar, tem que ser mais proativo, e os irresponsáveis acham que isto é tudo maluquice, que é aquelas pessoas
que... Vamos fazer um teste aqui à volta da mesa, então.
Não, isso não há dúvida nenhuma.
Quem é que é securitário, irresponsável,
eu, como todas as
voluntarista?
Pessoas, eu, como cientista político sou, defini uma categoria de forma a parte melhor ficar para mim, como é óbvio, não é?
Tu és o prudente, eu mas isso prudente. Não, é assim, eu nesta...
O João voluntarista.
Seria voluntarista, sim.
Mas, o Ricardo... haverá quem diga que é o irresponsável.
Sim, mas isso são aqueles que dizem que eu sou fascista. Está bem, 25 de abril.
O Ricardo... Tu és o quê? És um... Estás ali na...
Eu sou um benfiquista.
Tu és um benfiquista. Ainda depois do New York Times ser publicado aquilo.
Sim, estou muito firme. Eu não confundo o Benfica com o presidente do Benfica, atenção. Mas não se deve fazer isso, é muito perigoso. Mas, não, eu...
Prudente e responsável.
Quais são as hipóteses?
Securitário.
Securitário, prudente.
O prudente
voluntarista.
O que é
prudente, vê.
Pondera e tal. E...
Mas prefere ficar em casa. O voluntarista acha que temos que começar a sair à rua, porque senão... O bicho nunca mais...
O Ricardo sai mas entre voluntarista e prudente.
Pois, é que a questão é a seguinte, é, fazendo a ponderação entre aquilo que dizem os médicos e se calhar uma série de medidas que pelos vistos estão a ser estudadas para sairmos com determinadas cautelas, marcação à zona na praia, não é? nada de gente muito em cima uma da outra. Por acaso tenho muita curiosidade de saber como é que isso vai ser verificado. Se há lá um
não vai, com
a fita métrica. Mas, sim, eu acho que é, quer dizer, duvido que...
Prudente ou voluntarista?
Pois, acho que é entre a prudência e o voluntarismo.
Entre.
Sou uma pessoa muito temperada.
Quando tens
multidões também. Sim.
Vê boas razões para este braço de ferro entre Washington e a OMS, João Miguel Tavares? Ou isto é apenas uma das táticas de Donald Trump para desviar atenções para as suas próprias ações?
O Trump, como todos nós sabemos, diz uma coisa ao almoço, diz outra coisa ao jantar, quando chega à ceia já mudou das ideias. Sim, de modo geral, são disparados, a não ser que ele... Seja daqueles discursos em que está mesmo a ler o
telefone. Já injetou lexívia hoje, não?
Já injetou lexívia. Sim, a ideia da lexívia. E depois, claro, isto tudo
ele não disse lexívia, disse o desinfetante, não é?
Ele não... E depois, ele diz coisas tão absurdas que o retrato que a comunicação social faz daquilo ainda amplifica o absurdo.
A questão
atenção,
é se
aquilo
não
é
há,
profundamente estúpido.
Se não há ali...
Ele não disse para as pessoas fazerem aquilo. Ele estava a dar ideias. Estava a dar ideias, assim... Há cientista que olhava, que estava com uma cara inacreditável.
A questão é se aquilo não é uma tática, porque estão a crescer os casos, os mortos e os casos infectados nos Estados Unidos, e se isso não é uma forma hábil de desviar atenções, claro, para pequenas querelas linguísticas e para palermices que acabam por afastar o olhar do essencial. É, no fundo é como aqueles mágicos close-up, não é? Que fazem, mexem a mão esquerda para não se ver que a mão direita está a guardar a nota.
Não, eu poderia simpatizar com a tua teoria no sentido em que eu acho que Trump é uma pessoa muito mais inteligente do que as pessoas a fazem. Ou seja, eu sempre disse isto aqui, o Trump não é um Bolsonaro. Não é um Bolsonaro. Mas
não,
está ainda
estúpido,
assim,
não é o problema.
Ainda assim, acho que não. Acho simplesmente que este tempo, o tempo que nós estamos a viver, ao contrário de muita gente que acha que vem a extrema-direita, eu acho que este tempo não é um tempo para Trump, nem é um tempo para Bolsonaro. Acho que as crises longas, como esta, exigem ponderação, sangue frio, muita paciência, e estes tipos que são completamente show-offs, populistas, irrequietos, não têm a estabilidade que lhes permita gerir de forma eficaz uma crise como esta.
Só te queria chamar a atenção que depois do que nos aconteceu, não convém voltar a dizer neste programa, Trump, claro que não ganha as eleições.
Não.
Já apanhamos uma boa instabilidade.
Não é isso que eu estou a dizer. Mas acho genuinamente, como eu acho que os efeitos de tudo isto vão ser inevitavelmente devastadores, eu penso que o Trump está à nora e que este não é um tempo para ele.
Com a China de um lado e Trump do outro, em que sentido é que o seu coração balança, Ricardo Araújo Pereira?
Carlos, balança no sentido do enfarte. É para o lado que balança, porque temos de um lado a China, não é? Uma ditadura em que a gente não pode acreditar nem nos números que eles avançam, nem no facto de ainda não sabemos durante quanto tempo é que eles esconderam
o problema, em vez de nos permitir a todos reagir mais depressa. E do outro, temos um senhor que está a sugerir que se calhar uma pessoa injetar-se com detergente pode ser interessante. E mesmo dando...
Para experimentar, não é?
Mesmo, sim, mesmo dando aquele... Mesmo sabendo que é possível que tenham razão as pessoas que diziam que quem apoia o Trump... levou-o a sério sem levar à letra e os críticos levaram-no à letra e, sem o levar a sério, que isso foi um erro. Ainda assim, ainda mesmo sabendo que aquilo é, pode fazer parte desse truque de prestidigitação, que é olha para aqui e não olhas para ali, duvido que estes sejam tempos para termos à frente de uma das maiores potências mundiais um senhor que acha que talvez seja boa ideia uma vacina de lexívia.
O Pedro Mexia fica assim ministro do novo normal e estão entregues as pastas por esta semana. Altura para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se sente desta vez relaxado. É por estar convencido que o pior já passou, João Miguel Tavares?
Quer dizer, eu não estou nada convencido disso, aliás. O relaxado vem do facto de, aparentemente, o povo português estar a relaxar. Uhum.
Claro que o confinamento... Está a diminuir, não é?
O confinamento está a diminuir, isso é visível para quem anda na rua.
Mas o número de infectados, embora de forma controlada, continua ainda a aumentar. Ainda certo. Não passámos da fase do planalto. Em que medida é que podemos correr o risco de um retrocesso neste esforço para controlar a doença?
Porque, na verdade, nós não sabemos sequer se o número de infectados está a aumentar. O que está a aumentar é os números dos testes que dão pessoas infectadas.
Sim, é a medida que temos, não é?
Pois, mas é que a medida que temos é uma medida que todos nós já sabemos que é profundamente imperfeita. E chegada a este ponto...
Como ser humano.
Assim como o ser humano, o que é que...
Não, quer dizer, é a única medida que há e é uma medida universal.
Mas não chega para te manter em casa. Não chega para te manter em casa. Aliás, como toda a gente já percebeu, e é por isso que a partir agora de maio as pessoas vão ter que sair de casa.
Não é por isso. É porque as pessoas, em maio, já há um cansaço e um dano na economia que não é compatível com continuar mais tempo em casa.
Não,
nós temos
não é senhor morador. É pelo que o senhor morador está a dizer e por aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, se nós tivéssemos a certeza que o bicho andava a matar com 30% das pessoas,
sim.
Pá, podia custar muito, mas
as
pessoas continuavam fechadas em casa. Sim. As pessoas acham é que na balança entre a perigosidade do vírus e a tragédia da economia, neste momento, aparentemente, como as infecções estão mais ou menos controladas, não nos vamos arriscar a continuar em casa, porque isto, a destruição total da economia, ou muito próximo disso, a gente já tem a certeza. Portanto, o vírus, neste momento, não representa um perigo suficientemente grande para justificar que nós continuemos em casa.
Claro, o dano de saúde pública.
Agora, é verdade, e esse é que é por isso é que eu te estou a dizer que não estou assim tão relaxado, ainda pode acontecer, de forma paradoxal, que este enorme sucesso, que apesar de tudo nós tivemos sem dúvida, para toda a gente ia achar que o Sistema Nacional de Saúde ia à vida, não é? Ia colapsar. E não só não colapsou, como ficou muito longe disso. E portanto, por esse lado, nós temos um grande sucesso. Pode acontecer, paradoxalmente, que este nosso sucesso, nesta primeira fase, se venha a revelar um grande problema quando chegar o inverno, daqui mais para a frente. Porquê? Porque não temos, nem perto nem de longe, aparentemente, qualquer coisa parecida com uma imunidade de grupo, ninguém sabe quando é que a vacina vem e de repente pode vir aí uma segunda vaga que nos obriga outra vez a ir para casa. E esta complexidade é brutal, as incertezas são imensas, mas ainda assim, considero que neste momento o que é que nós temos que fazer? Temos que abrir, e depois o vírus ataca, pois ataca e atacou muito bem, temos que voltar outra vez para dentro, temos que voltar a sair para fora e para dentro, vai ser a dançar com o vírus daqui até 2021.
Parece-lhe que estamos preparados para o desafio de sair de casa, prudente Pedro Mexia.
É que há dois ímãs muito fortes que podem tirar as pessoas de casa, ambos compreensíveis, um mais premente do que o outro, que é o trabalho bom tempo, ou seja, as pessoas podem sair de casa porque, evidentemente, por causa do seu sustento, porque na atividade prolongada vai ser catastrófica para muitas pessoas, sobretudo para as empresas, naturalmente, e depois as praias, não é? Então, a gente está a falar das praias, o que é que vai acontecer com praias. A nossa, o nosso hábito em Portugal é culpar a praia de tudo. Não há eleições que não sejam em dezembro, cuja abstenção não seja culpa, a culpa não seja da praia. Portanto, a praia tem umas costas larguíssimas. Portanto, vamos estar a ver quanto tempo é que as pessoas conseguem não trabalhar e quanto tempo é que as pessoas resistem à tentação da normalidade. E com um acrescento, que eu não vi nenhuma sondagem sobre isso, não sei se há algum estudo de opinião, mas de conversas eu começo a ouvir pessoas que nunca na vida eu ouvi falar com simpatia pela vigilância eletrónica, com simpatia por essas medidas. E isso acho muito preocupante.
O que é que tenciona fazer quando terminar o período de estado de emergência, Ricardo Araújo Pereira? Assim, o primeiro grande desejo.
Carlos, eu vou saudar semelhantes com uma intensidade que eu não sabia que tinha tanta vontade.
Será
de saudar semelhantes?
Aquela campanha que houve a certa altura, que era do free hug, gente a dar abraços na rua.
Eu tenho muita...
Epá, é melhor não. Não,
é melhor não.
Não, ideias.
Não sabia que tinha... Aliás, eu hoje já transgredi, já toquei no Carlos, toquei no Pedro.
Certo?
Sim, já.
E nós partilhámos as cordas de uma guitarra.
As cordas de uma guitarra, coisa que também não deve fazer, não deve ser aceitável.
Já está tudo à balda, não é?
Já, sim, eu tenho muita vontade de saudar semelhantes e vou fazer outra coisa. Vou nas férias, vou andar por Portugal, o que antigamente era, olha, lá vai ele, o turista e tal, dá a passear. Não, agora estou a fazer, é civismo. Nessa altura será turismo cívico. Sou eu que estou a estimular a economia do interior.
E bem.
Não é? E, portanto, estou muito ansioso também para...
Pode ser importante.
Porque, lá está, implica preguiçar e estar repimpado, mas...
Ajudando o próximo.
Não, a minha, o que me interessa é que a imagem que eu dou é aquele repimpado. Não, está a ajudar. E é a maneira como eu ajudo melhor.
Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se relaxado. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se Vernec. Quer-se ultrar, Pedro Mexia?
Não sei, é melhor perguntar ao autor como é que se escreve. Eu diria que é V-A-R-N-H-S, é isso?
Tenho ideia que já ouvi essa palavra algumas, não é?
É com quê?
Se eu bem me lembro, era Zvernec.
Zvernec.
Ah, era Zvernec.
Sim, era
já ouvi isso aqui há atrasado.
Já.
Bom, é evidentemente que é um sketch daqueles rapazes divertidos.
É
uma palavra que se usa para evitar usar
no sketch,
outras
no sketch
palavras.
No sketch do Gato Durente era a palavra para as pessoas que não queriam dizer casamento. Aquele argumento, muito bem, os homossexuais podem casar, mas não lhes chamem casamento, então era sugerido essa palavra.
Boa sugestão, Zvernec.
E agora estamos com a palavra...
Contraído Zvernec.
E agora estamos com a palavra austeridade. Ora bem, se há uma coisa, eu, como todos nós, lemos muitas coisas sobre a austeridade na altura da crise financeira. E uma coisa que eu percebi é que muito poucas pessoas eram radicalmente contra toda e qualquer austeridade, exceto alguns maluquinhos e alguns sábios de Coimbra. Mas fora disso, as pessoas discutiam a distribuição dos sacrifícios, o equilíbrio dos esforços, as prioridades do Estado. Ou seja, e todos eles fizeram, até governos de esquerda fizeram isso, e muito bem, e muito bem. Agora, António Costa tem dito, e já disse coisas diferentes, quando se fala de que vai ser necessária a austeridade, ele disse primeiro disse que não vai dar uma, sobre a questão da austeridade, que não vai dar hoje uma resposta que depois não possa garantir. Resposta sensata. Depois garantiu, nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Primeiro. Num segundo momento disse, não vai haver, a austeridade é uma má ideia, é sempre uma má ideia, sobretudo porque não vivemos numa crise financeira, o que significa que numa crise financeira a austeridade era boa ideia, também não se percebe muito bem. E depois, o PS, que nos últimos anos tem tido uma transformação extraordinária de as perninhas dos alemães a tremer até a presença do Eurogrupo, a defender que o déficit está controlado, a defender a responsabilidade financeira, que mudou várias vezes nas suas macropolíticas quanto às finanças do país e à economia do país, agora está com esta birra vocabular de dizer que não vai haver austeridade. Claro que vai haver esforços, sacrifícios, contenções, cortes, retenções...
Ou seja, Wernicke.
Cativações, mas não lhe chamem austeridade.
Que palavra ou que eufemismo é que sugere ao Primeiro-Ministro para evitar a palavra austeridade, Ricardo Araújo Pereira?
Vários, mas não hoje. E sim, no domingo, às 9h20.
Tu guardas o lombo. O que é
que agora, este programa agora tornou-se um teaser.
Isto gigante. Aqui são os torresmos.
Estou a trabalhar.
Não, mas olha, eu não me importo de ser teaser. Eu já sempre desejei ser teaser.
Foi?
Nunca fui teaser de ninguém.
Olha que ambições que tu tens.
Está com o ar lânguido.
Eu acho é que há algumas hipóteses de...
Queres que dance também?
Há algumas hipóteses de António Costa... quer dizer, fazer qualquer coisa para que seja, a austeridade seja menos necessária, para que, para que os sacrifícios sejam partilhados e para que, por exemplo, os holandeses digam menos vezes que a gente não colabora neste esforço coletivo, que é, por exemplo, uma ideia assim à balda, não é? Por exemplo, fazer com que as grandes empresas portuguesas que pagam impostos na Holanda deixem de pagar. Isso era uma coisa engraçada. Era uma coisa engraçada porque...
Distribuição, não? De sacrifícios, sim. Prioridades de sacrifícios.
Deixem de pagar então... os impostos na Holanda. Sim. A ver se os holandeses, acordam subitamente para uma... Ah, se calhar realmente...
Mas sabes o que é que é preciso? É depois também os portugueses acordarem subitamente para uma estabilidade fiscal como a da Holanda e também com impostos como os holandeses.
Pois, está bem, mas os holandeses têm muito jeito para a pirataria.
Para o negócio.
Para a pirataria.
Há muitos séculos.
Dissemos ao mesmo tempo.
Há muitos séculos.
Ao mesmo tempo de negócio eu disse pirataria.
Mas também fazem boa pintura.
A propriedade é roubo.
É. Não. Tem talento para a pirataria
e para a pintura.
E andam, de facto, nisso chama-se, por um lado, chamas política fiscal, não foi o que tu chamaste? Eu não chamaria exatamente isso, mas tudo bem.
Como é que António Costa está a gerir esta perspectiva de tempos difíceis que se avizinham, João Miguel Tavares?
É ainda Bruxelas e dizer, por favor, dê-me uma bazuca. É isso. É a estratégia dele. Eu consigo compreender, porque não tem muito mais.
Mas já disse que... Já
não é fisga. Agora já está em pressão de ar.
Falta de saber se é pressão de ar ou
bazuca. Mas pronto, agora a seguir vai dizer, o que é que será? Será uma machadinha ou uma bazuca? Não sei se chega à bazuca, mas... É melhor que nada. É esse papel que Portugal está reduzido, infelizmente.
Já sabemos porque é que o Pedro Mexia anuncia que se sente Wernicke. Agora, muito rapidamente, vamos tentar perceber o que é que leva o Ricardo Araújo Pereira a querer que lhe chamem Luís. É por não gostar do seu nome, Ricardo?
Não, nem gosto nem desgosto. Já habituei-me a ele.
Gostava de ser Luís.
Podia ser.
Ricardo Luís.
Eu, se pudesse escolher, era Eusébio. Mas
já te contei com o meu irmão queria que eu me chamasse Xibanga.
Xibanga, bem, bom nome. Mas
não, é por causa do ar matador que ele tem.
Temos que ser rápidos, não é?
Já ninguém sabe quem é o Xibanga.
O que se passa aqui é um labirinto.
Percebi que era associar-se à homenagem nacional
ao enfermeiro Luís. E quero associar-me porquê? Tenho medo de ficar tonto na homenagem, porque a homenagem ao enfermeiro Luís é um intrincado labirinto. É um intrincadíssimo labirinto. O que aconteceu foi que o enfermeiro Luís, foi trabalhar para a Inglaterra porque se sentiu repelido pelo seu país.
Curiosamente, depois, não foi isso que eu ouvi.
E depois eu ouvi da mãe dele. Eu acho que a mãe dele disse isso.
Mas eu ouvi da boca dele outras coisas. Sempre sonhou trabalhar naquele...
Os responsáveis pelo seu país, razão pela qual ele foi trabalhar lá para fora, disseram... Queremos dar-lhe aqui os parabéns. Portanto, ele, na verdade, está a receber os parabéns por ter sido escorraçado.
Exato.
E eu preferia que o Luís...
Era só para fazer essa anotação.
Olha, mas a tese do Luís não foi essa. O Luís disse que ia trabalhar num hospital que foi fundado pela Florence Nightingale, que era um sonho antigo.
Está fugido a isso.
Coitadinho. Foi trabalhar para um dos melhores.
Mas não estive a dormir. Não estive a dormir nos últimos anos. E vi muita gente a ter de emigrar. Portanto, o que eu preferia era que todos os Luíses, exceto aqueles que têm o sonho de ir trabalhar no hospital da Florence Nightingale, possam cumprir esse sonho, não é?
Para trabalhar cá, pareceram adequados, João Miguel Tavares.
Os parabéns parecem sempre adequados, mas isto é o Portugal dos pequeninos. Eu não estou a ver um primeiro-ministro britânico ou o Donald Trump a dizer a um enfermeiro americano que algures tomou conta de não sei quem. Pronto, é o que nós somos. Somos pequeninos, mas é bonito.
Política no elogio que Boris Johnson fez a dois enfermeiros estrangeiros na altura em que a Inglaterra, o Reino Unido está a sair do...
Epá, eu vi um campeonato de sobreinterpretação em relação a isto. O que aconteceu foi um senhor que, por acaso, é primeiro-ministro, estava doente, quando recuperou, agradeceu ao enfermeiro, E o presidente do país dessa enfermeira agradeceu também e foi entrevistado na televisão. Fazer disso teorias conspirativas sobre Brexit...
Esta falta de capacidade e... poética do poeta.
Pá, não, deixa a poesia...
Onde está a hermenêutica? Tu és um crítico. Quem é a hermenêutica?
Não deteta ironias como o facto de um desgraçado... Eu preferia que os Luíses ganhassem bem em Portugal e pudessem fazer a vida deles.
Não, isso também, mas depois tu tens uma sociedade socialista que não permite.
Bem, temos que saltar para os, livros e muito rapidamente eu trago História de Dois Patifes, Fialho de Almeida, um autor esquecido, sobretudo conhecido pelas crónicas dos gatos, e curiosamente estes dois patifes são também dois gatos, fica sempre bem no Facebook, mas fica sobretudo melhor ainda porque é um excelente escritor que testava o Eça de Queiroz, mas apesar de tudo foi um escritor que marcou mais pela verrina e pela maldicência do que outra coisa. Em todo caso, estão recuperadas aqui as ficções de Fialho de Almeida.
Esse livro já saiu ou é privilégio de crítico literário?
É. História de Dois Patifes e Outras Prosas, meia dúzia de contos de Fialho de Almeida. O Pedro Mexia traz...
Inventário, Desabafos e Divagações de um Cético, de José Cotileiro, que é o autor, entre muitas outras coisas, de uma magnífica coletânea de crónicas.
Nem capa dura, que é para marcar a diferença.
A edição é assim, não há duas edições.
Autor, está a dizer que tu és um...
Autor dos, autor,
tens de ser um leitor de capa dura.
Autor dos Bilhetes de Colares, que foram publicados nos anos 80, e em livro em 1990, e são uma espécie de... São textos publicados num blog durante 4 ou 5 anos, e são isso mesmo, são desabafos e divagações, são memórias, são episódios da sua vida, né, como diplomata, da sua vida em Oxford, e são sobretudo, e é o que eu gosto mais no livro, uma espécie de memória geracional daquela gente à volta da revista O Tempo e o Molho, da revista Almanac, onde estiveram das cabeças mais brilhantes do século XX
e um grande autor de obituários.
E também um grande autor de obituários.
O João Miguel Tavares traz...
Ora, eu trago aqui...
Um livro alusivo ao 25 de novembro, no 25 de abril.
Exatamente, este já saiu há algum tempo, é de 1979, mas já saudou aqui o 25 de novembro e bem o senhor Ricardo Augusto Pereira e saudou, e saudou este senhor. E então, este é
só provocação ou é mesmo porque o livro
não
vale a pena?
Para já, acho que o título é um desejo, não é? Eu espero que no dia 25 de novembro já estejamos todos sem máscaras, se calhar não vamos estar, mas
então,
espero sim.
A malta ia mascarado.
Além disso, é boa leitura, trata-se de uma interpretação bem engraçada daquilo que foi o 25 de novembro. De facto, o Almirante Pinheiro de Azevedo, que chegou a ser Primeiro-Ministro de Portugal e que marcou tanto a sua era com grandiosas frases como grande é só champanhe, fumaça, sim, ou não gosto de ser sequestrado, que é uma coisa que me aborrece, Grande Pinheiro de Azevedo.
Não disse aborrece.
É? Ele é uma coisa que me chateia. É uma coisa que me chateia. E agora vou almoçar, não é? Grande Pinheiro de Azevedo. E isto ele não era especialmente fã do general Ramallianes, mas dá aqui uma interpretação bastante curiosa do 25 de novembro e daquilo que ele chama a Constituição Comunista de 1976. Mas é também um manifesto de solidariedade, atenção, em relação aos alfarrabistas. Este é um livro, por acaso, que é fácil de encontrar nos alfarrabistas. E os alfarrabistas muitas vezes são esquecidos. Fala-se muito em livrarias, mas os alfarrabistas que são verdadeiramente aqueles que... Não é verdadeiramente aqueles, mas são os guardam os tesouros literários e que lhe dão o devido valor, acho que também merecem ser recordados nesta hora difícil, e todos nós apreciamos alfarrabistas, e por isso
o Ricardo Araújo Pereira esqueceu-se de trazer o livro.
Esqueci de trazer o livro,
mas o nosso produtor, Diogo Amador,
mas realmente
arranjou a capa
que o Ricardo sugere.
Exatamente.
Um Bailarino da Batalha. Hélia Correia, um romance sobre refugiados.
Exatamente, um grupo de
gostos
pessoas.
Mosaicos, são os teus mosaicos de casa
não,
de banho?
Não, isto é Diogo Amador, foi Diogo Amador que arranjou.
Foi ali, um instantinho.
Foi à casa de banho da SIC.
É um grupo de pessoas que está num cenário bastante de grande desolação, a fugir da guerra e à procura de uma Europa. E Pedro, ajuda-me, como é que se chama aquele poeta que dizia que tinha horror ao romance por causa de ter que escrever a frase Carruagem da Marquesa? Exatamente. O que é que acontece nos livros da Hélia Correia é que não há nenhuma frase banal. Ela consegue não escrever nenhuma frase banal. E, portanto, há até um tom primordial neste texto especificamente, neste livro especificamente, que o aproxima do texto bíblico. E ainda por cima, não sei se por por estarmos nesta altura, houve aqui algumas coisas que me ressoaram, que me soaram próximas daquilo que a gente está a viver. Se calhar sou eu que estou sugestionado, mas eu queria só ler aqui um bocadinho. A certa altura diz assim: pela força da desidratação, estavam confusos e cambaleantes e começavam a perder a percepção de que se deslocavam com um fim. Um dia acordariam sem saberem o que haviam deixado para trás. Então a Ayana disse: estas crianças precisam de ouvir histórias, senão morrem.
Hélio Correia.
Exato, Hélio Correia.
Sugestão do Ricardo Araújo Pereira. Está concluída assim mais uma reunião semanal, 2-8 dias, à mesma hora, no Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.